Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permear nossas mentes, nossos corações, trazendo sempre o amparo necessário para que possamos prosseguir adiante, suplantando as dificuldades que surgem, mantendo-nos pacíficos e mansos, apesar das adversidades. Jesus, em sua infinita misericórdia, quando ele veio até nós, seu principal intento era nos tornar brandos e pacíficos, salientando a necessidade da brandura, nem suas palavras, para alcançarmos o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, como todos nós sabemos, se encontram dentro de nós. Então a gente não precisa esperar a desencarnação para alcançar esse reino. A brandura e a mansetude que ele exorta, assim como na passagem que ele diz, deixar vir a mim as criancinhas, é a brandura interior. É a mansuetude de mente, de coração. Pois diante das agressões físicas, diante das agressões verbais, diante das agressões de comportamento, seja elas quais forem, de que matizes, não conseguirão alcançar o fundo do nosso ser. E por isso, atingindo apenas a casca, não será capaz de nos tirar do reino de Deus e alcançaríamos a partir do momento em que formos brandos e pacíficos. Uma das grandes dificuldades da brandura e da mansuetude, assim como a causa de muitas das aflições humanas, ainda é o orgulho, ou melhor, ainda são o orgulho e a vaidade. Nós temos orgulho de tudo que a gente possa imaginar, mesmo quando, para nós mesmos, nós não consideramos como manifestações de orgulho, mas se formos analisar destacadamente o nosso comportamento, nós veremos que o que nos move é o orgulho. O orgulho é a vaidade. O que nos move para tantos desatinos que cometemos ao longo da nossa encarnação. Sabemos que não é fácil tomar esse orgulho, essa vaidade, que durante séculos, séculos e séculos, e por que não dizer milênios, eles permaneceram cada vez mais fortes em nós, e é exortado ainda pela sociedade, pois os brandos e pacíficos são normalmente considerados fracos aos olhos da sociedade, e nós, de uma forma infantil, não queremos aparentar uma fraqueza diante de pessoas que nós nem conhecemos, que nós vamos ver uma vez e depois nunca mais as encontraremos. Mas nosso orgulho não nos permite demonstrar uma fraqueza, mesmo que ela seja uma não-verdade, essa fraqueza seja não-verdade, diante de pessoas que nós não conhecemos. Se a gente fizer uma reflexão para tentarmos analisar de onde surge tanto orgulho, causa de tantas mazelas, tantos sofrimentos para nós mesmos, nós vamos ver que isso é decorrente ainda das várias encarnações em que nós tivemos de lutar pelos nossos deveres, ou melhor, pelos nossos direitos. Uma luta, muitas vezes, em glória, mas sempre buscamos lutar pelos nossos deveres. E aí nós vamos no Evangelho e no Espiritismo e vamos encontrar a lei da destruição, nós vamos estudar sobre os combatentes e nós vamos ver que muitas vezes um combatente que luta pela liberdade de seu povo, ele não estaria aos olhos de Deus, vamos dizer assim, agindo equivocadamente, pois ele estaria lutando para um bem maior. Mas o que nos cabe avaliar é o motivo pelo qual nós estamos lutando. Esses direitos que nós lutamos com tanta segurança, nós temos que avaliar, é para bem de quem? Era para o bem da sociedade ou para o meu próprio bem? Era para garantir o direito de outros ou garantir apenas o meu direito? Muitas vezes nós avaliamos as situações com dois pesos e duas medidas. Uma medida para os outros e uma medida para nós mesmos. Então essa deturpação do comportamento ocorreu e se perdeu em algum momento. E nesse momento que se perdeu, perdido também ficou o espírito. Que apesar dos avisos do nosso Mestre Jesus, nós ainda mantemos os ouvidos fechados para ouvi-los de uma forma mais adequada e uma forma mais satisfatória para conduzir o nosso pensamento. Meus irmãos, vamos falar francamente de que vale tanto orgulho na Terra quando, e a gente também vai trazer para esse mesmo ensinamento, as palavras de Jesus quando falou: não faz a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Isso também é orgulho. Então, se nós não vamos nos preocupar ou não devemos alardear sobre o bem que fazemos, também não devemos alardear por direitos equivocados. A premissa básica é a mesma. Muitas vezes a gente interpreta fazer o bem sem ostentação, sim, mas a gente não leva esse fazer o bem com ostentação, fazer uma avaliação dos nossos orgulhos e nossas vaidades diante de coisas pequenas da Terra. Porque nós queremos muitas vezes que os outros reconheçam a nossa superioridade. Não necessariamente ela existe, essa superioridade. Mas nós acreditamos que ele existe, nós queremos que o outro reconheça. É equivalente a não fazer o bem com ostentação, a não saber a mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Se eu sou superior ou não, não importa. Eu não devo precisar ou necessitar que o outro demonstre um reconhecimento da minha superioridade. A partir do momento que eu espero que o outro reconheça a minha superioridade, isso significa que eu não tenho superioridade alguma sobre quem quer que seja. Entendeu? Então, se eu quero ser superior, a primeira coisa que eu devo fazer é não esperar que o outro reconheça. E é esse o ensinamento dos últimos serão os primeiros. Os últimos, por que os últimos serão os primeiros? Porque os que se consideram últimos não necessitam que os outros reconheçam a superioridade que ele mesmo não enxerga em si. É o primeiro indício de uma superioridade. Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente busca tanto é a demonstração clara de que nós não somos superiores. os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque esses que se consideram os últimos, esses que não esperam nenhum reconhecimento de superioridade, são os mais elevados. Por isso, ao adentrarem no plano espiritual, eles encontrarão mais rapidamente o reino de Deus. O reino de Deus que eles já encontraram há muito tempo neles mesmos. Estamos chegando no Natal mais uma vez. O Natal em que muitos comemoram o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus não nasceu nesse dia. Mas que importa? Não importa nada. O que importa é utilizar esse momento, utilizar essa época para sentir Jesus mais perto de nós. Não que ele esteja mais perto, fisicamente falando, mas para que nós possamos perceber em nós mesmos a presença de Jesus. Eu sei que durante esse período é muito, apesar de tudo, é muito pouco falado o nome de Jesus. Fala-se muito sobre Papai Noel, sobre presentes, sobre festejos, sobre comida, mas fala-se pouco sobre Jesus. Mas nós podemos falar o quanto nós quisermos para nós mesmos. Então a gente aproveita esse momento ou essa época para sentir a presença de Jesus em nós, analisar as suas palavras, analisar os seus ensinamentos, tentando interiorizá-los cada vez mais, tentando compreendê-los cada vez mais. Sentindo a paz de Jesus em nós. Se alguém nos considera um rei, ou se nós nos chamam de rei, o orgulho sobe a nossa cabeça e nós ficamos felizes. Mas a gente precisa lembrar que quando Jesus foi chamado de rei, ele disse: vós os dizes. Não, Deus. Por quê? Porque ele não se considerava um rei. Bom mestre, eu não sou bom. O Pai é que é bom. Porque ele consegue perceber a diferença entre ele e Deus. Diante de Deus, ninguém é bom. E ele, com essas palavras, vem demonstrar a humildade no ponto máximo, que apesar do seu grau de evolução, ele sabe conscientemente o quanto ele ainda precisa caminhar. E por isso, ele não se considera bom. Que é a mesma coisa quando nós falamos, quem é superior não se considera superior e por isso não espera que o outro se considere superior. Quem é verdadeiro, ser verdadeiramente bom, não se considera bom. e não espera que o outro o considere bom. Ficou claro, meus irmãos? Meu nome é Sara, já te vi aqui antes com alguns de vocês, com outros é a primeira vez. E se vocês tiverem alguma pergunta que a gente possa tentar responder.
Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre dúvidas que eu tenho com relação a essa organização social onde nós estamos nesse plano, procurando fazer uma relação com a organização social no plano espiritual. Nós aqui vivemos uma sociedade altamente competitiva, altamente em torno de méritos individuais, e que essa questão a busca pela autovalorização pessoal, que faz com que cresçamos ou não dentro da sociedade, ela automaticamente transforma-se num processo de orgulho, em que, através do reconhecimento, é que os indivíduos vão se projetando na sociedade. Eu queria uma avaliação desse processo aqui, e também uma informação de como que se dá esse processo de organização no plano espiritual, de vez que nós estudamos, de que a nossa espera de encarnados teria um reflexo do que existe no plano espiritual.
Esse processo a que você se refere aqui na Terra se chama de degradação. Degradação humana. A gente pode reduzir tudo o que você falou em apenas duas palavras. Porque o que você observa é uma degradação do ser em busca de reconhecimento, em busca de fama, em busca de bens materiais. E diante dessa busca, o indivíduo não se furta a nada. Ele é capaz dos mais absurdos desatinos para alcançar o que ele almeja, seja materialmente falando, ou seja, status ou posição na sociedade. Certo? Essa é a primeira parte da sua pergunta. Quando você diz que falam aqui que essa nossa sociedade é um reflexo do plano espiritual, a gente sempre tem que pensar o seguinte: de que plano nós estamos falando? Entendeu? Ficou plano. Porque quando a gente fala em plano espiritual, nós temos uma infinidade de planos sem demarcações precisas, onde acaba um e começa o outro. Gradações que variam desde espíritos ainda inferiores à nossa condição atual, até os prepostos de Deus, que atingem culminâncias ainda inconcebíveis no maior dos nossos sonhos. Certo? Então, como é vida nessas instâncias superiores, nós não temos a menor ideia, né? Nós apenas temos a promessa de que esses espíritos usufruem da felicidade completa. É apenas isso que nós temos. Certo? Apenas essa informação que nós temos. A felicidade completa. E essa felicidade completa é que nos move na direção do nosso aprimoramento pessoal. Então, a questão de que isto aqui é um reflexo do plano espiritual é uma forma inapropriada de apresentar os processos envolvidos nessa questão, que são mais complexos do que apenas essa afirmativa. Existem, obviamente, os planos em que são exatamente iguais a isso aqui. Porque os espíritos que aqui desencarnam, eles vão formar grupos semelhantes, cidades semelhantes, em que você tem a busca pelo poder, você tem a busca pelo reconhecimento, você tem a busca, inclusive, por bens materiais. Porque no plano espiritual nós temos bens materiais. Então existem alguns planos que é exatamente igual a esse aqui, por isso. Exatamente igual. Não muda nada. Tá? Existem outros em que espíritos com uma capacidade maior de entendimento, mas que vão reencarnar ainda na Terra muitas vezes, eles são levados para aprenderem um comportamento mais adequado. Eles são levados para aprenderem como montar uma organização social adequada. Entendeu? E depois eles voltam à Terra para isso. Essas colônias, como o nosso lar, que foi trazido pelo Espírito André Luiz, é uma colônia desse tipo. São espíritos que ainda vão encarnar, mas eles são levados para que eles possam aprender um convívio melhor, um convívio mais harmonizado, um convívio mais pacífico. Quando a gente vai analisar as sociedades humanas, nós observamos que alguns países já conseguem manter uma estrutura organizacional muito mais adequada do que outros, onde a disciplina dos cidadãos são patenteadas pelo seu comportamento, onde existe um respeito pelo próximo. Então nós observamos que esses países, por exemplo, essas sociedades, melhor dizendo, elas já conseguem manter um comportamento mais ameno, mais adequado. Entendeu? Existe, falando aqui desse nosso país onde nós estamos, a grande questão do país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que foi trazido por nossos companheiros Chico Xavier, na psicografia de Chico Xavier, foi completamente deturpada. Por quê? O que motivou esse deturpamento? O orgulho e a vaidade dos espíritas brasileiros. Entendeu? Por quê? Acreditou-se que nós desse país compreendemos o Evangelho de Jesus. Por isso que nós somos a pátria do Evangelho. Mas aquela foi uma tentativa de alguns espíritos de abrir os olhos sobre a necessidade do estudo das palavras de Jesus. Abrir os olhos que o Evangelho, ou esses Espíritos, iam trazer o Evangelho mais fortemente para cá, mais intensamente, vamos dizer assim, numa tentativa de nós compreendermos melhor. Algumas imagens, a gente está falando do livro, algumas imagens foram utilizadas, alguns conceitos equivocados foram expostos. Numa tentativa de incentivar a disseminação do Evangelho. Se eu vou incentivar você a disseminar alguma informação, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Compreender essa informação. Certo? Então é mais um aviso. Eu digo, Turíbio, você vai divulgar o Livro dos Espíritos. Aí aquele que se considera um dos últimos, o que, que ele vai fazer? Pegar o Livro dos Espíritos e estudar para entender. Aquele que se considera o primeiro vai fazer o quê? Eu fui o escolhido porque eu sei muito. Entendeu a diferença? Então, que aquele, a finalidade desse livro era incentivar o estudo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Os espíritas se consideraram como que já entendem de evangelho. Por isso, essa seria... Eles, espíritas, que estariam trazendo o Evangelho de Jesus, porque já o conhece. Mas não. Foi uma tentativa de alavancar uma sociedade. Ficou claro? Restou alguma dúvida?
Com relação a essa pergunta?
Não, sim, claro. Quer dizer que um projeto de organização social nos diversos planos, logicamente, obedecem às diversas estruturas conforme o adiantamento de cada plano.
Isso. Alguns necessitam de dirigentes, outros não necessitam. Você quer ver um exemplo? Quando você vai ver a filosofia de Sócrates e Platão, num dos diálogos, Sócrates deixa claro de que o homem de bem, o equivalente ao homem de bem com as palavras de Jesus, desculpa, com as palavras dele, Sócrates, ele diz que o homem de bem não buscaria cargo político. Certo? Então, se você, vamos tomar a palavra de Sócrates como verdade, se você tem uma sociedade de homens de bem, quem vai querer ser o político, o dirigente? Por político a gente fala o dirigente, o que coordena. Ninguém, tá? E você precisa de dirigente, de um respeito ao outro? Se todos buscam a disciplina, a harmonia, a tranquilidade pessoal e dos que estão ao seu redor. Então existem sociedades, Turíbio, em que não existe dirigente. Ou melhor dizendo, só existe um dirigente, que é Deus. E todos se comportam segundo as regras de Deus. Entendeu? Se todos nós nos comportarmos segundo a lei divina, quem vai ser capaz de nos dirigir? Responde?
Só
Deus. Então nós vemos que hierarquia social, ela não é uma necessidade em todos os mundos ou em todas as organizações de espíritos.
Mas sabe o que está sendo colocado? É, nos parece que o próprio orgulho parece que ele vai se sutilizando. Você percebe, de um lado, aí tenta tirar a energia dele, mas como foi colocada essa obra do Humberto de Campos, que foi deturpado no intuito de uma manipulação.
Não, nós não falamos disso. Me desculpa, nós não falamos que foi deturpado numa finalidade de manipulação. Nós colocamos de forma geral, pois espíritas compreenderam equivocadamente.
Sim, aí o que nos leva a crer que mais uma vez o orgulho, a vaidade, que de uma certa forma fizeram que deturpasse as mensagens. Como é através do autoconhecimento que nós podemos chegar a essa conclusão? Como o desvio dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho? Porque muitas das vezes nós ficamos fazendo exercício para procurarmos entender os ensinamentos do Evangelho. E, de repente, pode escampar numa situação de orgulho por estarmos achando que estamos fazendo todo o procedimento, todo o trabalho de casa de forma correta. Não,
mais ou menos. Olha só, você tem sempre que pensar o seguinte: o ensinamento de Jesus vai sempre te afastar do orgulho. Os últimos serão os primeiros. Então não é porque você está estudando que você está fazendo seu trabalho que você espera já ter alcançado alguma coisa. Você só demonstra ou tem que ficar claro para você o quanto ainda te falta. Se você vê o quanto te falta e não o quanto você já andou, você não vai ter orgulho. Então, você analisa o quanto você andou, já andou, para você ver o seu progresso. Certo? Para você avaliar se você está na direção correta. Quando você analisa o quanto falta, aí é para te mostrar que você não tem motivo nenhum para ter sentir orgulho daquela aquisição.
Sim. Que a nossa carência em chegar em algum lugar, fazer esse movimento é tamanho, que é uma satisfação tamanha, né, quando nós descobrimos que tivemos alguma alteração, alguma mudança, que nós ficamos até em dúvida, será que é o orgulho? Será que é a nossa vaidade? Porque é tendo essa satisfação de termos feito um movimento, saído de uma estaca zero, né? E do que nós conseguimos movimentar, mesmo que seja um movimento ínfimo.
Sim, mas a felicidade por você ter alcançado um progresso não necessariamente deve se traduzir em orgulho. Em momento algum eu disse que você não deve ficar feliz sobre o seu progresso, porque é isso que vai te incentivar a progredir.
Sim.
É essa felicidade, é essa satisfação interior.
Um bem-estar, né?
Um bem-estar da conquista, mas não um orgulho por ter alcançado. O orgulho, aos seus olhos, te coloca acima dos outros. A felicidade você deseja compartilhar com os outros.
porque eu confesso a dizer que isso é uma grande preocupação, né? Sempre fico me olhando e vendo até que ponto esse orgulho não está se sutilizando. Antes era mais evidente. Ele está sendo camuflado ou está tomando uma direção?
Olha só. Diante do que a gente falou, não significa que esse orgulho vai desaparecer de um momento para o outro. Certo? Mas ele vai se utilizando. Você deve avaliar os seus sentimentos. Se esse orgulho está realmente se utilizando, está ótimo. Se antes ele era mais ostensivo, agora ele já está mais oculto, você está no caminho. Agora, o seu conhecimento não te coloca acima dos outros. Não faz você ser melhor que os outros. Nem merecedora de nada. Certo? Agora você sabe que o adestramento do seu comportamento, do seu pensamento, vai te conduzir a uma condição de felicidade. Ótimo. Então você vai trabalhar para isso. Entendeu?
Entendi. Porque a sensação que tem que cada degrau que nós conseguimos alcançar tem ainda muitos a serem alcançados.
Exatamente. O pouco conhecimento que a gente adquire não nos coloca superior com relação aos outros. E isso é válido para tudo.
Eu queria fazer uma outra abordagem, que é uma dificuldade. Era mais, agora é um pouco menos, mas continua sendo ainda uma dificuldade, que é essa bem-aventurança dos mansos e pacíficos. É difícil de colocar em prática essa bem-aventurança num mundo de disputas, num mundo agressivo, num mundo competitivo mesmo, como muito nós vivemos. Me foi dada uma ocasião, uma explicação da questão de dar a outra parte quando for agredido, uma, dê a outra parte e tal. Eu sempre tive muita dificuldade em entender esse processo de bem-aventurança. Você colocou a questão de que nós, a mansuetude, ela é fundamental, e que nós nos apegamos demais às nossas questões materiais. Nós, em sã consciência, percebemos que somos apenas uma representação do que de fato nós somos enquanto espíritos, mas que, no entanto, nós precisamos de sobreviver. E essa mansuetude, ela, em determinadas situações, seria a nossa própria esfacelamento, digamos. Eu queria entender um pouco como é que essa bem-aventurança num mundo tão agressivo como o que nós estamos, ou se não é para esse mundo ainda esse tipo de questão.
O bem-aventurados, os que são mansos e pacíficos, Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás. Então, se era desse mundo naquela época, continua sendo hoje, que a princípio o entendimento humano melhorou exponencialmente, concordam? Então, se não fosse desse mundo, Jesus não teria trazido neste mundo. teria levado quando o mundo estivesse numa condição diferente. Então, bom, bem-aventurados pacíficos pertence a esse mundo, sim. Quando a gente fala, né, essa bem-aventurança, é que você quer que os outros vejam a sua bem-aventurança, decorrente da sua brandura e da sua mansuetude. Isso é orgulho, por isso. É o reconhecimento. É a mão esquerda sabendo que é a mão direita deu. E ficou claro no Evangelho que se você já tem um reconhecimento aqui, você já recebeu o que queria. Então não vamos esperar o reconhecimento do reino dos céus. Entendeu? O dar a outra face não deve ser interpretado no sentido literal. Mas se alguém te ofende, se alguém te agride, ou se você se sente ofendido e agredido, simplesmente vira e vai embora. Se você não necessitar um reconhecimento de uma honra que foi abalada, você vai manter sua bem-aventurança. Se você vai embora, contido, com a honra abalada, entre aspas, você não vai manter sua bem-aventurança, porque você ainda não é brando e pacífico. Você está me entendendo?
Sim.
Esse esfacelamento que você diz é um esfacelamento material, por isso. Não é espiritual. Porque se você é um bem-aventurado, nada que eu faça vai te perturbar. Nada. Porque a bem-aventurança, ela existe no ser, ela não existe no seu entorno. Ela existe, existiria em você independente de mim ou independente de qualquer um. Então o outro não precisa ter aquele comportamento que eu acredito que deva ter para eu manter minha paz de espírito. Eu tenho a paz de espírito. Então nada que o outro faça me abala. Entendeu? Agora, a visão ainda é muito material. Porque quando a gente fala, e a sua análise, né, quando a gente fala, nós estamos interpretados dessa forma, e sua análise deixa clara que a interpretação, ela ainda tem uma componente material muito forte. Ela não é vista apenas a você, ao indivíduo, como espírito. Mas é a componente material. Eu vou ser esfacelado por essas palavras. Como eu vou ser esfacelado? Eu sou filho de Deus. Se eu não tenho a minha harmonia, ninguém me esfacela por isso. Meu corpo, meus bens materiais, pode ser. Mas eu não. Entendeu? E essa é a visão comum. É a visão ainda em que inclui a componente material. Mesmo nos estudos espíritas, mesmo no meio, nos meios espíritas, mesmo nos centros espíritas. O movimento espírita hoje em dia é grandioso materialmente falando. E para você disseminar o Evangelho, você não precisa dessas coisas. Porque o que vai te atrair, o que atrai as pessoas, não é a última tecnologia, não é conforto. O que atrai as pessoas é a segurança de quem está falando. É a capacidade de atração do interlocutor ao colocar, ao expressar palavras de tão elevado cunho moral. Entendeu? Procure meditar sobre a sua pergunta, extraia ou exclua tudo que seja componente material e analise o que sobra. E aí você vai entender essa bem-aventurança. E aí você vai entender que essa bem-aventurança pode existir nesse mundo ainda.
Uma coisa muito difícil de se livrar da matéria. É um espírito que lhe cede a energia da matéria, esse vício do coletivo? Ou é o fato dele já estar tão acostumado, tão vicioso, e para de fato percebido da necessidade de se descentralizar, deixar essa parte da matéria mais enfraquecida?
É a fraqueza do espírito diante da sociedade. Entendeu? Porque o comportamento social hoje em dia induz o indivíduo às questões materiais. Então, diante de um movimento onde o ter é tão importante, nós ainda queremos ou ainda buscamos um reconhecimento da sociedade, entendeu?
Uhum.
E por isso nós buscamos também o ter. Orgulho e vaidade. O âmago central dessa componente é o orgulho e a vaidade.
E através do orgulho e da vaidade nós recebemos essa indução para que sejamos igualados?
Olha só, você dizer que você recebe a indução é não reconhecer o problema. Você faz parte do processo.
Sim.
A gente recebe a indução desses espíritos elevados. Entendeu? Eu não faço parte deles, daquele grupamento. Então eu recebo a indução deles. Só preciso perceber. Qual é a minha natureza? O que que eu sou? Eu faço parte ou recebo a indução? Se eu recebi, ou se eu me referir a induções de teor negativo, o mais acertado dizer que eu faço parte.
Quer dizer, pela frase, está o orgulho que eu não quero fazer parte ou guardar por comunidade.
Isso. O que está abaixo de você não te induz a nada. O que está acima de você te induz ao progresso. Essa é a lei de Deus. O que faz todo sentido, né? Você não vai imaginar alguém te puxando para baixo. Deus, lá estabelecendo as suas leis, nessa lei você não pode imaginar que você pode ser puxada para baixo pelos espíritos que estão abaixo de você. Não seria Deus. Então, nas suas leis, ele faz o quê? Porque estão acima de puxa. Mas o que vai estar abaixo não tem acesso a você. Entendeu? Eu não induzo os espíritos elevados a nada. Eles que me induzem ao progresso. Se um espírito pouco elevado está me induzindo nessas palavras, induzindo já, isso vai significar apenas que eu estou cedendo as minhas más tendências, sabe? Portanto, eu faço parte. Ficou claro isso? Mais alguma pergunta?
Eu queria fazer mais uma pergunta, que é essa questão das más tendências que nós ainda temos e que sofremos, não sofremos a indução, né? Nós nos arrastamos, né? E existe um tipo de lidar com elas para que elas diminuam a sua força em potencial em nós, né? Tem trabalho de reforma íntima sem martírio, tem alguns trabalhos em que nós devemos considerá-la e educá-la, tem alguns trabalhos que nós devemos renegá-la. Então é um pouco complicado lidar com essas situações, né? De vez que nós, na verdade, gostamos e queremos, né? Então, que meio nós poderíamos utilizar de uma maneira mais proveitosa, sem traumas,
para reconhecê-las e não usar de subterfúgios para expressá-las? Tomando exemplo da Denise, né, induzida a certos comportamentos, você vê que são subterfúgios. Não me leva mal, tá? Mas você vê que isso é subterfúgio para expressar uma má tendência. Então, se não chega alguém e fala, ou se não faz uma análise detalhada para ver o que o indivíduo está realmente falando, o que eu estou realmente falando, eu vou me deixar levar por ideias falseadas que eu mesmo desenvolvo. Então, o mais importante de tudo é reconhecê-las claramente, francamente, sem subterfúgios, que é o que nós fizemos aqui, inclusive contigo, quando a gente falou que sua avaliação tinha uma conotação material muito forte. Então você precisa analisar o que você fala, certo? E nessa análise, reconhecer o que é de cunho material, o que é cunho espiritual, o que é orgulho, o que é vaidade, o que é decorrente da sua condição evolutiva, isso é da sua evolução, para ver os lados positivos e ver os lados negativos, para você saber para que caminho você tem que levar. Se você só reconhecer também os lados negativos, você não vai te mostrar o caminho a seguir. Você também tem que olhar para os fatos positivos. O que você já aprendeu, o que você já desenvolveu, o que você já consegue avaliar pelo lado bom, o que você já conseguiu superar, sem receio, sem medo, enxerga o que está ruim em você. Enxerga, abre os olhos, enxerga, não tenha medo. Não se preocupe, não se recrimine, não se culpe. Só enxerga o que está ruim. Sem remorso, sem martírio, sem sofrimento. Entendeu? Fazer uma análise crua, sem envolver sentimento. Tá bom. isso está ruim em mim. O que, que eu posso fazer? Fugir ou utilizar de subterfúgios só faz você não enxergar o que precisa ser feito. A reforma sem martírio é você reconhecer que isso faz parte do processo. E esse é seu nível. Por que, que você vai se martirizar? Por você ser você. Entendeu? Você é você. Você é um filho de Deus. Você é amado por Deus do jeito que você é. Então, por que, que você vai ter vergonha de você? Por que, que você vai se martirizar com o que você é? Entendeu? Agora, isso não significa que você vai permanecer nesse nível evolutivo. Isso significa apenas um trabalho consciente de aprimoramento pessoal. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que que Deus não fez os homens ou os espíritos perfeitos? Qual é a resposta? Que Deus assim o quis. Então, por isso, se nós estamos nesse processo hoje, é porque Deus o quis. E você vai se martirizar pelo desejo de Deus, por quê? Que a paz do Mestre Jesus, que a infinita bondade de Deus possa estar em nossas mentes, em nossos corações, direcionando nossos caminhos, norteando nosso comportamento, nos auxiliando nesse processo que é tão gratificante.